sons de Mato Grosso, o retrato sonoro da nossa terra. Um passeio pelas raízes, ritmos e misturas sonoras do nosso estado, em todas as suas ricas vertentes musicais.
Está no ar, Sons de Mato Grosso.
Sons de Mato Grosso tá gravando faz horas, eu não sabia.
Mas ainda
tá
bem valendo, que a gente não falou
não
daquela coisa lá.
Não sei nem
a hora
que vai começar isso aí. O Jonathan e o Nicolas estão ali, já falaram que tá gravando o programa, o Irá.
Ui. Não é o Irá, tem gente que acha que não tem U, aí fala...
O Irá, Irá, vai,
aí dia, fala, eu achava que seu nome era só Irá, e as pessoas estavam falando o Irá.
O Irá.
Aí eu falo, não, é U-I-R-A.
É Ui.
O Irá. O Irá. Hoje eu amo esse nome, né?
E Paiva.
É, eu tô tentando tirar o Paiva.
Eu acho que só o Irá mesmo.
É, tipo o Djavan. Uma vez um cara me falou, cara, pra que você usa esse Paiva? É, a música brasileira precisa de nome só um. E aí eu tento, só que não adianta. Depois que você incutiu na cabeça do povo o Paiva...
Aí,
às vezes eu vou, chego lá no show e tal, e eu tento. Não, hoje eu vou falar pra eles falarem só o Irá. Aí, o Irá Paiva.
O Irá nasceu aonde? Você veio de onde?
Luciara, interiorzinho do...
Luciara.
Luciara é na beira do Rio Araguaia.
Eu ouvi Luciara, mas é Luciara.
Luciara.
É igual Uirá. Luciara. Não, é Luciara. É colada com...
São Félix
do Araguaia. São Félix do Araguaia. Fica do outro lado, não é isso, do rio?
Não, na real é o seguinte. É uma região bem remota. Tipo, você vai descendo Água Boa, Cascalheira, vai chegando no Araguaia, onde o Araguaia, lá, do lado de lá, já é a Ilha do Bananal. Ah, e aí é Tocantins.
Sim.
Luciara, dessas cidades, é a menor de todas. E o meu pai é de São Paulo. Muito jovem, ele vai capacitar professores daquela região. Num projeto antigo que chamava Inajá. Então, o primeiro campus da UNEMAT que tem, colocaram em Luciara. E meu pai vai pra lá e eu nasço dessa aventura dele. Só que eu já nasci em São Félix, porque não... Na verdade, eu nasci em Luciara, porque não tinha como, mas eu já estava morando em São Félix. Só que
mas
é a mesma coisa. Tem 2 mil habitantes.
Eu achei que você ia falar, lá não tinha hospital, não tinha como nascer.
É, às vezes lá em São Félix também não tem. Uhum. Tipo, claro que isso... Pô, você tem 34 anos isso,
mas
né?
Mas os indígenas já nascem ali há muito tempo sem hospital também, né? Na natureza,
A gente não teve
água.
A sorte de ver o nascimento como uma coisa natural, né? A gente vê como uma cirurgia.
Como é que você veio parar aqui na Rádio Assembleia? Você foi convidado, você se convidou?
Eu me convidei. Eu lembro que eu comecei a vir aqui pra porta e falei, cara, aquele cara de cabelo branco ali, se eu ficar enchendo o saco dele...
O Eduardo
dele,
tá te chamando há muito tempo a vir aqui.
O Eduardo tá me chamando há muito tempo.
Eu fiquei sabendo.
E eu
também
quero vir aqui, queria vir aqui há muito tempo também.
Então...
E acabou que deu certo.
E a gente se conheceu num quintal cuiabano.
No quintal,
com uma viola caipira
esperança.
Doida e um violão doido. Nossa,
violão
pegou minha viola
doido.
Também e tocou nela, né? Sei lá, se inventou nela.
Eu não lembro. Mas se eu vi uma viola... A viola é um instrumento maravilhoso.
Você apareceu do nada uma vez lá em casa, não sei como, com quem, alguém te levou lá.
Sim.
Aí eu falei, o rapaz é músico lá de Barra, não sei o que, Barra do Garça. Eu falei, cara, tá...
É, sempre tem alguém pra falar isso, né? Você só tá chega, quer ficar quietinho.
Aí eu falei, vou fazer um som aqui. Eu tava tomando uma cerveja e falei, vou fazer um som aqui. Aí toquei minhas músicas mais estranhas. E você...
Aí eu devo ter me sentido
muita
em casa.
Vontade.
Falei, ixi, ó, tem alguém parecido comigo aqui.
Aí eu achei também, a hora que você tocou, eu falei, eu achei um cara parecido comigo também. Foi de cara.
Que massa.
E aí, cara?
E agora tamo aí, pô. Demorei, mas cheguei.
Mas já deu alguns anos, né?
Inclusive, você falou da viola. Muito provavelmente eu devo ter tocado mesmo essa viola.
Tocou,
porque
sim.
A viola é um instrumento bom que o que você começar a fazer ali,
cara,
fica meio incrível já, né?
É, eu toco até hoje sem saber nem a nota que eu toco.
Exatamente.
É intuitivo.
Eu sou mais atrevido ainda. Eu compus umas músicas na viola. Daí eu preciso falar pra banda o que, que é.
Que nota é
essa? Falo, bicho, não sei. Eu sei afinar, já é demais.
O Irá,
fala aí.
Bem-vindo, Sons de
Obrigado,
Mato Grosso.
Sons de Mato Grosso.
Depois desse introito aqui, meio fora de senso, mas tá valendo.
Foi bom a gente já ter começado, senão a gente ia perder toda
o
a conversa.
O Nicolas é ocupado, ele falou, já tá gravando. Eu falei, cara, então...
Mas ia perder
continua.
Toda a conversa, né? Não para de falar um minuto.
Né? Já pensou? Você vai tocar alguma coisa aqui hoje?
Posso tocar.
Vamos fazer uma só pra povo te conhecer lá de cara.
Bom,
O que você vai fazer?
Eu você sabe, tava até... A gente estava conversando sobre isso. Eu me considero Eu acho importante sempre falar isso, Eduardo, eu tenho falado isso por aí, porque o Mato Grosso, culturalmente falando, eu acho ele um estado complexo. Porque eu nasci numa parte do Mato Grosso, onde eu tenho a cultura com o rio, vamos dizer assim. E eu via, escutava uma música que quando eu vinha para Cuiabá, não parecia que era isso que era a música do Mato Grosso. Eu demorei a entender que Cuiabá por si só tem uma cultura muito forte do siriri, cururu e coisas.
Local,
viola,
né?
De coxo, isso. Uhum. Que se aproxima do Pantanal, enfim. Não que eu não me sinta parte disso. Mas daí eu comecei a perceber onde que era o meu lugar nisso. Falei, pô, acho que eu tô mais pro lado do Araguaia e aqui as coisas são mais diferentes, né? Uhum. O sotaque é diferente, né? Você vai vendo diferenças culturais mínimas que eu acredito que influencia na música que eu faço. E eu gosto de falar que também é música do Mato Grosso. E é engraçado como às vezes as pessoas me perguntam, você faz lambadão também? E eu falo, cara, eu tento fazer, às vezes, usar elementos, mas, pô, falar que eu faço, fiz um lambadão seria um crime, né?
Você já compôs com o Monarco,
Monarco. É um parceirão e o Monarco, ele...
E Monarco, cara,
só que
pegou
o Monarco
lambadão...
faz qualquer coisa, né? É, eu não sou tão atrevido.
O cara que mais imita o lambadão de forma perfeita.
Maravilhoso. Então, eu disse isso pra... Eu vou tocar uma música que fala exatamente disso.
Eu quase ia falar, cara, Barra do Garças é música de Goiânia.
É, a gente... Pô, Barra do Garças é divisa com Aragás.
O horário de lá é o horário de Goiânia.
A capital, pra eu vir pra cá,
eu
é mais longe do
hoje.
Que pra eu ir pra Goiânia.
Uhum.
Entendeu? E aqui é a capital do meu estado.
Aí você vai no cartório lá, os horários tudo diferente, tudo é o horário de Goiânia.
E eu sou o cara que põe bandeira do Mato Grosso na capa do disco. Eu acredito muito que o porque existe esse um senso comum de tipo, não, aí você vai pra São Paulo e vai pro Rio e todo mundo vira de São Paulo ou do Rio.
Uhum.
E aí eu sempre falo, não, eu quero ser, eu quero que no Mato
praticamente
Grosso
praticamente não tem ninguém de São Paulo, você pega o Zatino, não tem ninguém de lá, praticamente.
Se não ficar ninguém aqui, tá bom, gente, a gente tem que ir, né? A gente não pode perder oportunidade. Mas se não ficar ninguém aqui, então eu vivo essa dicotomia, porque é isso, cara, o Mato Grosso é um estado continental.
É, verdade.
É... E São Paulo, pelo amor de Deus, é pequenininho perto do que a gente pode e tem aqui. Tanto é que a gente volta, por exemplo, que eu dei a princípio, que era essa diferença entre Barra do Garças, que tá pertinho de Goiás, e Cuiabá. Enfim, vou tocar a música. Essa música
não tem nada a ver com isso.
Tem tudo a ver com isso. Por isso que eu meti essa.
Ah, então vamos lá.
Porque é uma música que fala do Araguaia.
Uhum.
É ruim porque tem algumas palavras que são tão difíceis de rimar. E, por exemplo, São Félix.
Eu tenho
visto um festival há 10 anos e vendo as pessoas fracassar em tentar colocar São Félix pra tentar ganhar o festival. É a única pessoa que eu conheço que fez.
Eu só usaria Fênix.
É, então aí a gente conseguiu usar nessa Sou Feliz. Pra...
Olha, Félix com Feliz, vamos lá.
Então, essa música fala dos elementos e de coisas de lá. Pessoas, acabou o remédio da minha farmácia e eu que escrevi o meu nome no pescoço teu. Sou feliz no Araguaia, não me esqueço. Quando eu te pedi, peço pra ficar em torno de mim, pro rio caminhar. Posso dividir, te geografar entre os pés de Murici. Desacreditar, 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 desacreditar. Então essa Lindão, música, ela tem alguns elementos como o pé de Murici, o Araguaia,
uhum.
Eu já tô tentando usar menos, eu acho que as pessoas já estão falando, tá bom, a gente já entendeu o Araguaia. Mas é isso, cara, quase não tem música da minha geração falando dessas coisas, né? E são coisas então, que eu vivo.
Você falou em geração, aí quando a gente falava em música de vamos fazer um remember aqui. Ela só se falava eu de Escandinho e Divino. Divino, eu de Escandinho. Durante 40 anos eu vi esses caras lá. Aí de repente eu vi o Irá, depois um salto, assim, depois de muito tempo.
Sim.
E aí? Não renovava nunca e demorou a renovar? Cara, como é que é? E esses meninos continuam tocando, esses velhos meninos?
Eu tenho muita sorte que assim como você me trouxe aqui e a gente bateu o santo, vamos dizer assim, eu também bati com eles, porque é além de eu pensar que eles são importantes, a cada um à sua maneira,
sim,
eles foram muito generosos comigo todos, o Divino. E realmente, eu percebo que a Barra, ela sempre foi lembrada por um potencial turístico e criativo, musical. Já teve show do Xangai lá, pô. Já, tinham festivais de músicas, assim como em São Félix, né? Que são importantes. E essa foi um pouco também o que me deu uma força, assim, pra ficar tanto tempo. Porque lá na Barra eu tenho um estúdio. Eu fiz questão de produzir uns meus amigos que são compositores. Então, o que eu posso te dizer é que tem compositores, assim como tem em todo lugar, né? A gente acaba que é isso. Depois que eu comecei a fazer ali, você começa um movimento.
Abriu mais para mais pessoas, né? Começou a abrir mais.
Eu tive muita sorte de pegar um momento de mudança da minha região em que chega uma universidade federal. E daí isso tudo muda, né?
Muda muito.
Porque a sorte é que eu tinha os elementos, era da cidade, sabia o que era legal, o que não era, e ao mesmo tempo podia viver como um universitário.
Uhum.
Então a gente teve uma cena cultural de festas. Cara, é incrível pensar isso agora, que realmente a gente tocava as nossas músicas nessas festas e as pessoas estavam escutando as nossas músicas, mesmo que fosse assim, compositores só lá da cidade.
Uhum,
e
uhum.
Isso é... Claro que depois, como toda festa, tem um DJ, tem tudo.
Sim, sim.
Só que era interessante. A Barra, eu acho que é um lugar que tem esse lugar, assim, tem muita gente talentosa lá ainda.
Nós ficamos um mês lá, uma vez, na época do Caximiro, nós ficamos um mês na praia, lá, acampado no Araguaia, na praia, vivendo de música lá, tocar nos barzinhos pra poder comer.
Isso você fala antigamente?
É, antigamente.
Ah, né? Sim. Eu já ouvi muitas histórias maravilhosas. Eu já cheguei quando tudo...
Já tinha.
O Irá, quando eu cheguei lá, me falaram, o Irá, aqui não tem secretário de cultura.
Uhum.
Aí eu, putz... E o que também, dependendo do lugar, pode ser um motivador ou também não faz diferença nenhuma. Ou, se tiver, atrapalha.
É, tem isso também.
Às vezes é foda porque... E eu entendo que... Eu acho que isso diz também da importância desses caras, sabe? Porque se você for ver o Divino, o Eudes, todos eles são pessoas que foram influentes fora do estado em algum período, e daí, por isso, eles criaram essa expectativa ali pra região, né? Pô, igual tu me diz, pô, e aí, vai ficar nisso, né? Todo mundo espera mais, né?
Uhum.
É legal também.
É, porque a gente, mas é uma cena, foram dominantes muito tempo, né?
Sim,
dominando a cena.
Assim, aí a gente, ali é difícil porque a gente entra no, nessa coisa política, no sentido de serem sempre os mesmos, né? Todo lugar cria-se uma panela.
E ali tem uma cultura muito forte de festivais, né? Nessa região do Araguaia, o Araguaia inteiro, né? Você vai descendo.
É
uma cultura muito forte.
Eu tive muita sorte de crescer em São Félix, e embora São Félix fosse uma cidade do interior.
E longe, né? Bem longe.
Criou-se assim, uma tradição nesse FAC, que era o Festival Araguaia da Canção.
O festival de lá é...
Ele era.
Era, né?
Ele tá,
mas
está
retomando,
tá
agora.
Está
sendo retomado.
Só que imagina, Eduardo, eu tive chance de ser criança e ver isso. E igual quando você vê, sei lá, eu quero ser bombeiro.
Uhum.
Eu falava, nossa, eu quero tocar nesse festival.
Uhum.
E poder, depois de um tempo, fazer uma música, me inscrever, tocar. Claro, tomar pau pra cacete. Depois, um dia, pegar uma premiação e tá com os caras que são mais velhos que eu, mas agora eu tô junto ali, isso pra mim é incrível.
Essa ligação sua com o Branco Barra, tava falando do Branco aqui.
Exatamente.
O Branco, Vini, da Calorosa, Vini, baterista. Você já teve uma vivência com essa turma. Eles nasceram, o Vini nasceu lá também.
Nasceu lá. Eu acho que ele nasceu lá, assim como
cá,
eu.
Pra Cuiabá.
Lá, meio que também, se você tá lá depois dos 2 anos de idade, meio que você nasceu lá, né?
Uhum.
Então, assim, eu, o Vinícius, a minha primeira banda, eu fiz com ele. Eu, engraçado, como ele era o baixista e eu era o baterista.
Inverteu tudo.
É, e eu, inclusive, fazia uma piada porque a bateria me tampava, eu era muito pequeno. Só escutava fazendo 1, 2, 3, 4. Era muito engraçado.
Quem tá tocando essa bateria aí, né?
E o branco, imagina, cara, no interior do estado do Mato Grosso, ele tinha uma escola de música.
Pois é, cara.
E que eu sempre fui indisciplinado e nunca me matriculei, mas estava lá.
Caramba.
Sugando tudo que eu podia, né?
Eu nunca
fiz aula com o branco, mas logo ele percebeu que eu era um espírito obsessor dele ali. E falei, esse menino não vai ter jeito.
Não vai ter jeito.
Então eu acho que ele é responsável, assim, quase direto, assim, por eu ter começado a tocar, não só eu como amigos. E já ali, bem jovem, já começa também. Ele sempre estimulou essa coisa. Porque pensa, bicho, isso 20 anos atrás eu já tocava. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Então, ele já falava, cara, já tá bom, né? Vamos tentar coisa nova. E isso foi muito importante, que é sempre estimular. Não é que eu tô falando que essa música é ruim, mas, pô, vamos ver o que tem pra...
Vamos atrás, vamos pesquisar, né? Vamos ouvir mais coisa.
Vamos criar, já que você não gosta, vamos criar. Então ele me estimulou bastante.
Que legal ver saber isso do Branco, cara, que legal.
Ele é um cara muito importante
muito
até
amigo
hoje.
Meu,
e muito talentoso,
amigo.
Né? Até hoje, muito talentoso.
Sim. E é bom saber, porque o Branco vai ser homenageado agora pelo Festival do Araguaia lá, né? Festival.
Infelizmente, dessa vez eu não vou poder ir, né?
Homenageado, e eu acho que eu falei, Branco, ainda bem que você está vivo ainda, porque igual o Maurício Tangarati foi homenageado no Festival do Cinema, eu falei, ainda bem que você está vivo, cara, porque esse negócio de homenagear morto, artista vivo tem que estar ainda...
Exatamente, é o que eu falo, pô, depois que eu morrer, me esquece.
Me esquece.
E não pega as coisas que estão na minha gaveta e fala que é coisa inédita.
Inédito,
não.
Pós-morte.
Se eu não lancei, que bom que eu tô falando isso aqui, que fica registrado.
Que fica registrado.
Se eu não lancei é porque eu não queria, galera. Se eu não lancei é porque eu não queria.
Faz mais uma aí, eu quero te ouvir. Cara, faz tempo que eu não ouço você cantando.
Vou tocar... Eu vou tocar uma música minha que é engraçado, como é uma música também que ficou tradicional lá, que ela chama Traca Traca, que é um brinquedinho de madeira, meio medieval.
Conheço a música, já vi ela no YouTube.
É aquela coisa, né? Eu sou aquele tipo de música que você... Eu sou condenado a ela, e eu amo ela e odeio ela ao mesmo tempo, e eu também sempre acabo tocando ela. Porque é a minha música que me fez compor e que eu amo ela.
Vamos ouvir?
Pensa que meu coração é traca-traca pra você lixar e chuviscar toda a dor em mim, procurando outro desenho. Pensa que eu tenho um coração de malabares e joga tudo pelos ares por um qualquer em troca de um tostão no sinal. Meu coração não é isso não, meu coração é perna de pau que faz você subir só pra te dar um tchau, desamarrar de mim quando cansar de tudo. Meu coração tá branco igual pancake e você meio que se esqueceu de mim. Não faz assim não, não faz assim não com meu coração. Meu coração tá branco igual pancake e você meio que se esqueceu de mim. Não faz assim não, não faz assim não com meu coração.
Bacana, cara, você usa umas imagens meio surpreendentes, assim.
Esse
eu gosto dessa esquisitice do
Ira. É doideira, porque todo mundo fica curioso de saber o que é. E eu só tô falando porque me falaram, ó, Ira, nós vamos vender esse traca-traca, você vai ter que fazer. Ai, como é que é? Tem que lixar, tem que chuviscar. E eu tava sempre falando de amor. E aí eu comecei, você acha que eu sou um pedacinho de madeira pra você riscar, chuviscar, arregaçar? É mais ou menos por aí.
Gostei muito. E você trouxe esse troço aí pra quê?
Aqui,
uma pedaleira, uma mãozeira, né? Nem pedaleira, porque pedal é no pé, né?
Na real é o seguinte, Edu, aqui eu consigo como a gente também, eu tento ser meio analógico, né? Eu sou meio, às vezes eu tento me proteger do tanto de coisa que eu recebo pelas telas e tal.
Ainda mais você é um cara de tecnologia, né?
É, ainda
não quer,
assim...
Não quer nem falar, porque tá renegando.
Não, mas na música também...
Chama ele de TI, que ele apela.
Eu gosto muito de usar a tecnologia na música. E antigamente, pô, o cara ia vir na rádio com talvez um livrinho, um gravador. Que bom que hoje eu posso vir com essa pedaleira que, de certa forma...
Vamos chamar de mãozaleira esse
trabalho. É uma mãozaleira, exatamente. E é o jeito de eu carregar os fragmentos de som que eu faço. Então, às vezes... eu acho que essa pedaleira é importante agora com esse show que eu tô fazendo, que ela diz sobre mim. Porque os meus discos, embora tenham vários instrumentos, é eu que faço a cada camada. Então,
cada
essa...
célula tá isso. Ali, você que...
E aí aqui eu consigo trazer o que eu tô
a memória
sempre
desses
lá.
Rastros, essas
por exemplo,
células...
tô indo pra Cuiabá. Pô, o Edu tem que ouvir esse som. Aí eu já ponho tudo aqui no meu livrinho digital. E aí eu aperto o play e a gente escuta na
Vamos
hora.
Vamos ouvir algum trem, só pra o ver que... como é que funciona.
Por exemplo, tem uma música minha que chama Resto de Sol. Mais uma vez, sempre falando do Araguaia, tentando pensar imageticamente visual nisso. Eu gosto de levar a pedaleira porque eu acredito no potencial da música, além desse de sentir, que a gente subestima a audiência no sentido de eu quero que a pessoa entenda o que eu tô fazendo e se tem poucos ou muitos elementos. Uhum. Então essa pedaleira me ajuda um pouco a fazer isso. Eu vou soltar, vamos ver se não vai estar muito alto. Então, de certa forma, aqui eu consigo mostrar para as pessoas como que eu começo uma ideia de uma música. Então, tudo começa de um riff, que seria isso. Essa música já existe, que ela já está publicada. Mas é uma forma de um show mais intimista eu conseguir mostrar para as pessoas cada coisa. Então, eu vou soltando cada coisa.
Vai soltando, mas aí você se acompanha, começa a fazer
junto. Eu posso adicionar, eu posso chamar a plateia para isso. Ah. E eu consigo, porque infelizmente o artista brasileiro não consegue pagar o cachê de uma percussão tribal
uma
toda vez.
Inteira, né?
Então eu consigo trazer eles aqui. E às vezes, tocar pelo menos um pouco da música dessa maneira, né? Tipo, eu acho que aproveitar a tecnologia. Por exemplo, o que é que aconteceu? Será que acabou? Diz o que você pensou que eu não senti. Quero você no meu Araguaia. Então eu consigo trazer, de repente, coisas que ainda não estão prontas, acabadas e desmistificar um pouco a música, né?
Bacana, gostei desse didatismo aqui. Pedagogia da música.
E também, às vezes, eu consigo fazer um show tocando as músicas que as pessoas querem escutar, que não seja somente no violão, né?
Legal,
isso é interessante,
legal,
me traz outras possibilidades.
Você trouxe vídeo também para mostrar aqui? A gente vai mostrar um vídeo? Ou vamos esquecer o vídeo? Vamos fazer só aqui ao vivo?
Você que manda, Edu.
Você que manda, o programa é seu.
Eu mandei uns vídeos para você, se você quiser tocar ele aí.
Tá
mas
pronto
para
rodar no final aqui, a gente pode soltar o vídeo também no final.
Ah, fechou. Eu posso tocar mais uma música.
Vamos fazer mais uma também. Mas, e aí, Ura, como é que tá a vida, a carreira? Vamos falar um pouquinho antes aqui.
Cara...
Você tá mudando pra São Paulo? Você falou pra mim que tem casa em São
Essa
Paulo?
Essa é a pergunta
casa
que eu estou Gás, me fazendo.
Sua mãe mora em Cuiabá. Eu falei, cara, você é um privilegiado. E ainda até o Rio de Janeiro, uma pedra no Rio.
Se a gente romantiza, eu sou. Mas às vezes é triste ficar triste no mar, né, também. Porque você percebe que dá pra ser triste em qualquer lugar. O que eu quero dizer é que tem muita gente agora, a nova é essa, porque eu passei muito tempo trabalhando em uma empresa que eu amo até hoje, que são de amigos queridos, que eu considero família. Mas eu meio que senti que tinha chegado no meu limite ali, que eu precisava me movimentar, né? Isso eu morava em Barra e continuava, tem um estúdio lá, produzia pessoas lá. E eu tenho esse privilégio, por exemplo, do meu pai estar morando em Maresias, no São Sebastião, a minha mãe tá morando aqui. Eu ainda não tenho um, como dizem no Mato Grosso, um pinto pra dar água, um cachorro, uh-huh. é a única coisa que eu tenho. Uh-huh. Então eu senti que eu precisava me movimentar. Então agora quando alguém chega em... E aí, beleza, eu começo a me movimentar. E eu, esses dias eu tava trabalhando em Macaé, que é no Rio. Porque eu também tenho o Anthony, que é um artista importante do Mato Grosso, que agora...
Crieiro?
Isso, exatamente. Eita,
já fizemos sonzeira junto aí, né?
E que agora ele
no quintal
trabalha...
de Marinho, sete cordas lá.
Isso, rapaz, foi uma ele sonzeira. É meu primo, então família.
Ah, não sabia disso.
Ah, pensei que você soubesse.
Não. É. O Anthony?
O Anthony Brito,
caramba,
do Trier.
Né? Bicho compõe pra caramba, e, velho. Poxa, o cara é monstrão também.
Ele é monstro. É, ele.
Cara, que saudade.
A minha família tem uma figura aí.
Trieiro fez um sucesso na
provavelmente ele vai escutar.
Ixi, ah, ele é... um abraço aí, cara. Ele... Queria você aqui também.
É, vamos trazer ele aqui.
Vou e trazer aí, assim, ou então fazer via vídeo mesmo. Via...
Também. Não, mas ele vem aí direto agora.
Na hora que
eu
vier,
tô botando
me avisa,
todo mundo
avisa
pra
ele, fala, procura o Edu lá e vamos lá na Rádio Assembleia, cara.
E agora ele...
Tem que fazer esses registros aqui. Tem que deixar aqui.
Sim.
A memória musical de Mato Grosso. Aqui.
É, ele é um cara importante.
Oh.
E ele enveredou mais pro lado do teatro, que é uma coisa que a nossa família teve o privilégio de acessar, que é o teatro de rua, o Circo Mambembe. Que é uma linguagem mais... É, o palhaço, não um palhaço tradicional americano do circo.
Sim, sim.
Mas
sim.
É aquela coisa mais caipira, vamos dizer assim, né?
E então, o Mambembe é a coisa da estrada, né? A coisa da leveza,
isso.
Da liberdade.
Só que ele acabou se fixando em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele é, eu gosto de falar que ele é tipo, sei lá, o que era o Niki Lau, uma coisa assim, entendeu? Ele virou a pessoa que todo mundo chama. Eles viraram o palhaço...
Oficiais.
O patati e patatá. Tá de Macaé.
Do Macaé.
E como a gente sempre trocou, por exemplo, eu falo, cara, vamos se gravar, a placa é assim, a placa é assado. A gente sempre trocou isso. Ele precisa dessa parte técnica, que também é um trabalho que eu faço, né? Como eu me gravo.
Uhum.
É, já trabalhei em estúdio, assim, iguais a esse como a gente tá agora. Então,
uhum.
eu às vezes aproveito disso, quando temos projetos legais para fazer juntos. E a gente pode trabalhar em família, que é super legal. E a gente também faz coisas juntos. Então, assim que eu saí do trabalho, pô, vem pra cá, tá rolando isso. Aí, acabou isso, pô, vem pra cá, tá rolando isso.
Uhum.
Então, agora, se alguém me pergunta, Uira, onde você mora? O que que você quer? Pra onde você vai? Eu estou me fazendo essas perguntas também. Eu já sei o que eu não quero.
Uhum. Já é um gol,
já é um bom demais.
Bom demais, já é o começo de tudo.
E aí, eu tô rodando, cara. É...
Legal, cara, também é bom passar um período assim.
Claro, é.
Sem raiz, né?
Desde muito
voando,
novo, eu
voador.
Fiquei só trabalhando com música, assim, igual essa coisa do festival que a gente falou. Aí eu fiquei até os 28, cara, aquela coisa, devido à proporção, mas hotel, cidade, na hora do show é legal, 5 minutos depois... Silêncio absoluto e solidão, né?
Uhum.
Então, essa é uma rotina que eu parei pra pensar e eu tinha outras habilidades de ser meio nerd de computador que eu podia aproveitar. Então, eu também fui viver esse lado, vamos dizer assim, mais business, mas sempre tentando manter essa coisa artística ali pra que eu não perdesse, né?
Fechou. Nosso tempo já deve ter explodido, eu tô ouvindo ali na técnica
acabou,
ali, só,
né?
mas não, faz uma música aí, velho, vamos terminar, eu acho que a gente segura mais um aqui, né? E ainda vamos terminar com um clipe ainda, se der.
Não
pelo menos pra televisão.
A conversa foi boa demais.
É, eu esqueci de avisar, 30.1 canal TV Assembleia aqui, esse programa faz parte da TV e da Rádio Assembleia. E 9.2 é o canal no interior do estado. É isso. O Irá, sem Paiva.
Sem Paiva.
O Irá, de Barra do Garça, de São Félix do Araguaia, de Luciara, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E hoje tá aqui em Cuiabá. Mas é o Irá, é isso.
Traz mais calma pra mim, eu já sou teu. Deixa eu ir e ficar à vontade. Depois do encontro, sem solução, sem se ver, mesmo tendo vontade, sai pra algum lugar sem temer.